Muito boa noite. Informação com António Feliciano. Para já vamos conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Excessos do recente desfile de calores do IPT em análise na Câmara de Tomar. Vereador José Delgado pede atenção futura para evitar algo de mais trágico. Recuperamos o exclusivo da ERTS. Secretário de Estado da Saúde garante que o hospital não irá voltar a ter urgência médico-cirúrgica. Sporting de Tomar está nos oitavos de final da Taça Seres. Depois de França, Leões partem à conquista de Itália.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta terça-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu muito nublado no centro e sul, períodos de chuva fraca ou chuvisco, aumentando de intensidade e frequência a partir da tarde, vento fraco superando temporariamente moderado no Algarve, ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 15 graus para Castelo Branco e Lisboa, 16 para o Porto e Évora, 17 para Coimbra e Santarém, 18 para Leiria e Tomar e 21 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Uma pessoa perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias. O trágico acidente ocorreu no IC2, ao quilómetro 91.7, já na área territorial do concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. O alerta foi dado pelas 0:38 desta segunda-feira, sendo que para o local foram mobilizados 23 operacionais e ainda 9 veículos de apoio. Para além da vítima mortal, houve registro para um assistido no local, no caso condutor do pesado de mercadorias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Recuperamos o exclusivo da ERTS. Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde, em declarações à nossa reportagem, deixou claro que o Hospital Nossa Senhora da Graça não irá voltar a ter urgência médico-cirúrgica, pelo menos, e é isso que se entende, dentro dos próximos anos. Por ocasião da presença em Tomar, neste sábado, junto da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, Manuel Delgado deu então uma boa e uma má notícia para a população nabantina, ou seja, confirmou a aquisição de equipamento TAC para a unidade tomarense até final do ano, mas deixou claro que a atual urgência, embora seja reforçada pontualmente para melhorar, não será elevada a médico-cirúrgica.
Em relação ao TAC, confirmo, está absolutamente garantido que vem para cá o TAC. Em relação ao reforço da urgência, claro que o objetivo é dotar o serviço de urgência dentro do modelo de urgência básica, mas dotar o serviço de urgência das melhores condições e, portanto, posso lhe garantir que qualquer uma dessas questões que colocou serão objeto de intervenção e de apoio por parte do Governo Central.
Ou seja, elevar a urgência básica para médico-cirúrgica, nesta altura, se calhar a curto e médio prazo, algo que não irá acontecer, é isso?
Não, médico-cirúrgica não, porque nós no centro hospitalar a médico-cirúrgica vai ficar apenas em Abrantes. As urgências básicas serão de Tomar e de Torres Novas, mas será reforçada nas necessidades que forem consideradas necessárias em termos de pessoal e de recursos tecnológicos, com certeza.
Refira-se que o secretário de Estado da Saúde esteve de visita à urgência médico-cirúrgica de Abrantes, espaço que irá receber um investimento de 5 milhões de euros para crescer fisicamente, ocupando o lugar das atuais consultas externas, que irão subir de piso.
Até porque o centro hospitalar adotou, eu diria, a medida mais adequada, que foi criar ali um polo médico-cirúrgico e manter as unidades básicas de urgência em Tomar e em Torres Novas. E, portanto, nós estamos agora numa fase em que vamos ter que alargar a área física da urgência de Abrantes, no sentido de criar uma área médica e uma área cirúrgica. Vamos, portanto, criar uma área bastante maior que é atualmente ocupada pela urgência, onde, de facto, as dificuldades são muitas em termos de arrumação, de espaços e de circulação de doentes. A situação, de facto, é muito pesada para eles, não têm grandes condições, e o objetivo é dotar aquela urgência de uma área muito mais desafogada, que separe claramente os doentes médicos dos doentes cirúrgicos. O trabalho que estamos a perspectivar poderá ser na ordem de 5 milhões de euros, e é um esforço que vamos desenvolver brevemente. Estamos à espera apenas de uma autorização final para libertar outro espaço e podermos avançar com a obra na urgência de Abrantes.
Obras, acredito eu, feitas gradualmente, até para não comprometer qualquer serviço e qualquer resposta.
Sim, ali naquele caso não é difícil, porque trata-se de, eu diria, da conquista de uma área nova, até agora reservada para a consulta externa, e que vai ser recuperada para a urgência. E, portanto, a consulta externa só por outro piso, onde está uma unidade de cuidados primários que vai sair de lá. Portanto, isto é um processo em cadeia que tem que ser bem articulado.
A propósito desta reformulação na urgência de Abrantes, a Hertz falou ainda com Carlos Andrade Costa, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que catalogou essas intervenções como um passo necessário para melhorar.
O passo que precisamos de dar para melhorar, porque estamos a falar, enquanto nas outras edifícios hospitalares são mais recentes e, portanto, têm outras condições, Abrantes é um edifício mais antigo e uma concepção de arquitetura mais antiga e, portanto, precisamos de a reformular para hoje proporcionar aos profissionais e aos utentes outro tipo de condições, que são condições de vida hospitalar e de atendimento hospitalar bastante mais modernizadas.
Essa requalificação será feita gradualmente?
Gradualmente, para nunca comprometer a capacidade de resposta. Nós vamos intervir em duas áreas distintas. Vamos intervir primeiro na área que hoje não está afeta à urgência e vamos pô-la ao serviço da urgência. Estando ao serviço da urgência, vamos intervir na área que está hoje ao serviço da urgência. Portanto, vamos fazer isto em dois momentos distintos, desfasados no tempo, para não criar nenhum constrangimento ao atendimento aos utentes.
Acredito, Sr. Secretário de Estado, já teve a oportunidade para presenciar de perto aquela que é a realidade, neste caso, da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes, tendo em conta o futuro, mas principalmente aquilo que foi o passado recente e o presente. As pessoas têm boas condições, neste sentido, para salvaguardar os acessos aos cuidados de saúde hospitalares?
Têm boas condições. O Sr. Secretário de Estado e a nossa tutela têm conhecimento, porque obviamente há um contacto e há um trabalho muito profundo sempre com as tutelas. E, portanto, obviamente que o Sr. Secretário de Estado conhece o edifício, porque é uma pessoa da saúde e, portanto, conhece perfeitamente o Hospital de Abrantes como conhece os outros dois. E, portanto, aquilo que nós procuramos é melhorar as condições ali, como procuramos melhorar noutras áreas as condições nos outros dois edifícios, em Torres Novas e em Tomar.
Os recentes e lamentáveis acontecimentos associados ao desfile de calor do Instituto Politécnico de Tomar, iniciativa que decorreu no dia 15 de novembro, estiveram em análise na reunião da Câmara desta segunda-feira. José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, falou em situações excessivas, deixando alerta sobre algo mais complicado que poderá acontecer futuramente, até mesmo a morte de algum aluno. Recorde-se que alguns jovens tiveram que ser assistidos pelas forças de socorro, ao que tudo indica por ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Nesse sentido, o eleito do PSD disse mesmo que seria bom que o município, em edições futuras, pudesse reunir atempadamente com o Politécnico, a Associação de Estudantes e a Polícia de Segurança Pública, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara e responsável pelo setor da educação, garantiu que já são feitos alguns encontros do género, sublinhando que a autarquia está atenta ao que se passa nestes eventos, ainda que também tivesse admitido excessos. O eleito do Partido Socialista falou em episódios que nem a própria Comissão de Praxe consegue controlar. Este assunto foi debatido por ocasião da isenção de taxas de ocupação de espaço público, aprovada por unanimidade, tendo precisamente em conta o recente desfile de caloiros do IPT.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Passamos agora para o desporto. O Sporting de Tomar está nos oitavos de final da Taça Sergues, depois de vencer por 1-6 no Reduto do Merignac, em França. Foi uma grande jornada europeia dos Leões, que foram claramente superiores a um adversário mais rodado nestas andanças, mas sem a qualidade dos nabantinos. Depois do 4-4 na primeira mão, o Sporting de Tomar não deixou agora qualquer dúvida sobre a sua superioridade. Hernani Diniz apontou um hat-trick, enquanto João Sardo com um bis e Ivo Silva compuseram um marcador para os Leões. Seguem-se agora os oitavos de final, diante dos italianos do Val d'Arno, atual quarto classificado da Liga Italiana, que goleou os alemães do Germania Erringen nesta eliminatória. Este jogo irá disputar-se a 9 de dezembro. A Hertz esteve em França, onde acompanhou a par e passo esta gloriosa jornada. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, tinha dito antes deste duelo que a sua equipa era superior ao Merignac, e essa convicção confirmou-se dentro do campo. O técnico quis distribuir a agradecimentos e elogios pelos mais diversos quadrantes.
Antes de mais, obrigado à Rádio Hertz por por tudo o que lhe tem feito pelo, acho, pelo desporto, em geral em Tomar, na cidade de Tomar e no concelho. Em relação à pergunta que me fez, é claro que tenho dito e volto a afirmar que sabia que éramos superiores, demonstramos isso. Conseguimos estudar a equipa, conseguimos retificar o que não fizemos no primeiro jogo, e acho que o resultado não está em causa. Mais golo, menos golo, não fomos felizes nas bolas paradas, mais uma vez, mas neste caso não foi preciso. Há jogos que é preciso, desta vez não conseguimos marcar golos de bola jogada. E tivemos bem, não entramos tão bem quanto eu queria, um bocado ansiosos, um bocado receosos, mas depois com o decorrer do jogo e com os golos fomos-nos libertando e acabamos por ganhar por 6-1, e se ganhássemos por mais, penso que ninguém estranhava. Quem viu o jogo, quem teve a oportunidade de ver o jogo, acho que ficou bem vincada a nossa superioridade.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, também falou à reportagem da Hertz, conduzida por Rui Bugalhão, referindo-se a este triunfo em França como uma jornada de afirmação, considerando que o empate da primeira mão serviu de motivação aos atletas.
Foi uma jornada de afirmação. Para nós, sem dúvida nenhuma, que é uma experiência nova para esta equipa, para esta estrutura, que para nós, de algum modo, ainda de alguma forma inesperada, esta situação de termos uma situação, uma primeira volta e um resultado um tanto ou quanto estranho, de empatar em casa, e isso de alguma forma também, não digo precipitou, mas talvez tenha motivado mais os jogadores a corrigirem esse resultado menos positivo. Agora, sem dúvida que nós temos de estar habituados a este tipo de situações, temos de conviver um bocadinho com estas novas realidades, com deslocações mais longas, com ter a atenção que estamos não só a representar o clube, como também Portugal.
Na comitiva leonina, enquanto representante do município de Tomar, esteve o vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão. O autarca, em declarações à Hertz, disse que este momento alto merece total reconhecimento da população nabantina.
Eu vou acompanhando o Sporting na medida do possível e com, enfim, uma regularidade que é bem, mas estes momentos, digamos, que são de alguma forma momentos altos, não é? Porque são sempre diferentes, com certeza, para a vida do clube, para os jogadores, para toda a equipa técnica e os seus dirigentes, são momentos diferentes, e ontem foi de facto um desses momentos. O Sporting e os seus jogadores estiveram de facto muito bem, e acho que esse é o primeiro sublinhado que se pode fazer, portanto que os tomarenses podem e devem estar orgulhosos do seu clube e dos atletas e todos aqueles que o representam, porque acima de tudo, desde logo, isso dignificaram as cores do clube e as cores da cidade, que obviamente está sempre implícito. Aliás, aquilo que mais, digamos, os poucos, mas bons representantes da Legião Templária, onde me integrei, não é? Claque.
Já está em curso o processo para a eventual construção de um lar a instalar ao lado do atual centro de dia da Venda Nova. A situação é tão mais urgente, já que a estrutura está muito perto do limite da sua capacidade de resposta. Como referiu na Hertz o presidente da Junta de Casais Alviobeira, João Luís Alves, a instituição, que é um dos principais empregadores da freguesia, o centro que presta, assim, um conjunto de apoios sociais importantes.
O centro de dia da Venda Nova presta, de facto, tem um papel importantíssimo, não é? Independentemente do papel social que tem na freguesia, é, para além disso, um dos principais empregadores da freguesia. Nem sei se haverá na freguesia alguma empresa com tantos funcionários como tem o centro de dia, portanto também até aí nesse aspecto é importante. Agora, por aquilo que eu sei, o centro de dia está, em termos de centro de dia, em termos do trabalho de centro de dia, da cantina social, penso que está quase no limite, penso eu, das suas capacidades. Agora, é importante, e os seus responsáveis, e nós, autarcas, sabemos que era importante a construção de um centro, de um lar. portanto, o centro de dia está a trabalhar nesse sentido, porque o fundamental para se conseguir ter um lar é ter os terrenos, e entretanto o centro de dia, já, portanto a Associação da Venda Nova já comprou uns terrenos ao lado do centro de dia, onde irá ser possível no futuro construir o lar. Portanto, isso aí, construindo esse lar, obviamente que a resposta será muito maior e será muito melhor, e será a resposta que muita gente anseia, porque não havendo lar, muitos idosos terão que recorrer a outros lares, outras freguesias, e de facto, havendo essa estrutura, seria muito melhor para toda a gente.
Ainda no âmbito da intervenção social, o autarca referiu também o desempenho da Comissão Social de Freguesia, que a funcionar há pouco mais de um ano tem tido um papel fundamental na resposta a situações diversas de carência social.
Foi possível neste ano e picos que ela está a funcionar, foi possível identificar muitos casos de pessoas carenciadas que necessitavam de cuidados aos mais variados níveis, e portanto, a partir do momento que os casos foram identificados e que as pessoas foram à Comissão Social ao atendimento, foi possível encaminhá-los para as mais diversas áreas de proteção, no fundo, que é possível ter. Uns passaram a ser atendidos, passaram a ser direcionados para a Cáritas, coisas mais simples. Outros foram para a sede de cantina social, outros para outras áreas. Portanto, temos o levantamento daquelas que são os problemas que existem na freguesia, né? E foi possível encaminhá-los de uma forma estruturada para as mais diversas áreas. Portanto, isso, só por isso já valeu a pena. Depois, foi possível também a Comissão Social desenvolver algumas atividades do ponto de vista da angariação de fundos. E aqui, para quê? Para poder suprir as necessidades, por exemplo, da Cáritas, da freguesia. A Cáritas é um órgão da freguesia, é um órgão que tem, é um fórum que tem um trabalho muito importante na freguesia. Cuida de muitas famílias, ajuda muitas famílias, e portanto, aqui a Comissão Social também tem um papel importante, porque nós já organizámos alguns eventos e é possível organizar mais com o objetivo de angariar fundos, por exemplo, para a Cáritas, que é a instituição que na freguesia está mais perto das pessoas que precisam mesmo dos cuidados primários.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Entramos e voltamos novamente ao desporto, futebol, agora a primeira divisão distrital. O Mação ficou mais líder após a nona jornada. Os comandados de João Vitorino venceram em Torres Novas graças a um tento solitário de Miguel Luz, resultado que lhes permite fugir não só dos amarelos, mas também do Fazendense. Os Charnecos continuam no segundo posto, é verdade, e sem perder. Salvaram um ponto no derby diante do União de Almeirim, desfecho que atrasa ainda mais os unionistas na luta pelo título. Ainda para segundo passou o Samora Correia, que regressou às vitórias, neste caso diante do Amiense. Registo depois para um grupo de quatro equipas, onde estão Ferreira do Zezer e Oriense, por exemplo. Os comandados de Eduardo Fortes golearam o Moçarriense e somaram o quinto triunfo seguido. Não perdem há seis desafios e não sofrem golos há quatro. Muito boa está também a ser a prestação do Oriense. A equipa de Mário Nelson bateu a União Abrantina e está assim a um ponto do segundo lugar. Nada mal para quem tem andado com reformulações atrás de reformulações. Quem se estreou a vencer fora de portas foi o União de Tomar. A formação de Lino Freitas esteve avassaladora no campo dos empregados do comércio, exibindo-se como um verdadeiro candidato. Já os caixeiros, após a saída de Mário Ruas, vão ter dificuldade em sair de onde estão. A surpresa da jornada foi protagonizada pelo Riachense. Saiu Vitor Serra e entrou Miranda, e esta mudança traduziu-se na primeira vitória dos alvinegros e logo diante de um cartacho auto-intitulado candidato ao título. Mas há muito que já fez por merecer esse estatuto. Vamos para a nona jornada. Resultados: Torres Novas 0, Mação 1, Empregados do Comércio 2, União de Tomar 5, Samora Correia 2, Amiense 1, Fazendense 1, União de Almeirim 1, Ferreira do Zezer 5, Moçarriense 0, Riachense 2, Cartacho 1 e Oriense 3, União Brantina 1. Na frente, Mação 23 pontos, segundos Fazendense e Samora Correia com 17, quartos Oriense, Ferreira do Zezer, Torres Novas e
União de Almeirim com 16, 8º União do Tomar com 15, 9º Amiense com 12, 10º Cartacho 10 pontos, 11º Moçarriense com 6, 12º Empregados do Comércio 5, 13º Riachense com 4, o último é a União Brantina com apenas 3 pontos.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim, com o futebol, finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.